Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
É isso aí, 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Boa noite, Vólio Beni.
Boa noite.
É, paisagem da janela do disco Clube da Esquina, de 1972. Essa não é a gravação original, porque é no disco original, no álbum duplo. Quem está cantando a música é o Lô Borges. Eu peguei aí do Milton ao vivo, porque eu gosto mais do ritmo. É, quando eu falava desses homens sórdidos, você não escutou, né? Eu tava falando desses homens sórdidos, eu tava falando desse temporal. Você não quis acreditar. É, né? A minha mulher veio aqui tirar da frente o negócio do apoio do celular. Você entorta ele assim, meu amor, depois aí não desentorta, mas não consigo mais fazer. É o seguinte, o Vai Bene, eu falava desses homens sórdidos.
Ah, falava.
Olha os homens sórdidos, Bob. Ah, não quiseram acreditar. Porque eu sou cavaleiro lavado em Ribeirão, meu filho. Corgo, no caso. Dois corgos, né? Dois córregos, né? Eu falava. Você não escutou? Né? Tava ali. Né? Mas tudo bem. Aliás, olha, nós vamos ver hoje. Você sabe que até quando era para nomear gente pro Supremo, eu falava desses homens aí. Dizia, olha, não faz isso. Ô, PT, não faz isso. PT, lembra quando vocês indicaram o Fachin? Reinaldão na pau! Você não escutou. É? Quando eu falava dessa... É, não escutou. Né? Aliás, olha que a fila foi grande, né? Indicações do PT e o tio lá. Pá, pá, pá. Você não escutou. Entende? Ah, tio, mas é que também você critica tudo, né? Se o povo vai escutar todas as críticas que você faz. Não é isso, Bob? Vai escutar todas as críticas que faz, aí também a gente não consegue fazer nada. Não, tio é pessoa boa. Tio é pessoa boa. Tio gosta de amor, de felicidade.
Sol, praia, verão.
Sol, é... Ih, não sou do tipo que tá discriminando nada. Eu tô que nem a música Paulo e Bebeto também, lembra? Também do Milton, né? Aí com letra do Caetano. Pra mim, qualquer forma, qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Agora, é preciso ter zelo, né? Com as coisas públicas. Mas, ó, no resto, eu tô aí. Qualquer maneira de amor vale a pena, ô querido o Vai Benes, não é isso? Achou aí, Vai Benes?
Tô tentando ainda.
Tá tentando, então deixa, perdeu o time.
É, então, demorei.
Olha aqui, ontem nós tivemos, mas tava aí, né? Ontem nós tivemos a votação daquela importante questão no Supremo. E Eu raramente vi tamanho espetáculo de hipocrisia em certos circuitos, né, em certas áreas, inclusive da imprensa, porque não se tinha nem claro o que estava sendo votado ali. Isso é o que mais me irrita. Isso é o que mais me irrita. O voto do ministro Lewandowski foi um voto impecável, técnico, exato. Para começo de conversa, aqueles procuradores que resolveram recorrer ao Supremo, eles não têm competência para aquilo. Quem é que atua junto ao Supremo nas questões que dizem respeito ao Ministério Público? É procurador de primeira instância ou é a Procuradoria-Geral da República? Resposta: é a Procuradoria-Geral da República. Os 7 procuradores liderados pelo Deltan Dallagnol são da Procuradoria-Geral da República? Não. Eles podem atuar junto ao Supremo? Resposta: não. Ah, mas eles atuaram como pessoas privadas, eles não atuaram como procuradores. Mas em nome do quê? Ah, em nome da defesa da intimidade e de direito de terceiros, o que também é vedado pela lei nesse caso. Então, para começo de conversa, há ali uma questão fundamental de falta de legitimidade para recorrer. É ilegal aquilo. Como 4 ministros reconheceram. De fato, no julgamento de ontem, não se entrou na legalidade ou não das provas. Embora algumas aberrações tenham vindo a público. Agora, se eles não tinham nada a ver com aquilo, se não tinham legitimidade, se o próprio recurso em si é ilegal, por que fizeram? Para tentar obstar a defesa. Esta que é a verdade. Fazia 3 anos que a defesa do Lula queria acesso ao acordo de leniência da Odebrecht, que tudo indica teve a participação de autoridades estrangeiras, o que não é oficialmente admitido e, portanto, foi uma participação ilegal. E ali se disseram coisas que interferiram na condenação do Lula. E ele precisa saber o que é. Trata-se de cumprir o fundamento constitucional do direito à ampla defesa. E como deixou claro Lewandowski, o material que ali está evidencia uma intimidade entre juiz, procurador, que compromete a isenção do próprio julgamento. Aliás, tem um trecho aí do voto do Lewandowski. Coloque no ar, por favor.
Ademais, continuo eu agora, como se viu, a pequena amostra do material coligido até agora já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, além de trazer a lume tratativas internacionais que ensejaram a presença de inúmeras autoridades estrangeiras em solo brasileiro, as quais, segundo consta, intervieram em investigações aparentemente à revelia dos trâmites legais. E isso consta do documento eletrônico 173. De modo especial, naquelas tratativas, investigações referentes ao Odebrecht.
E tem uma coisa muito grave que eu já disse aqui. O Lewandowski encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República para pedir detalhes da colaboração de autoridades suíças e americanas na elaboração do acordo de leniência da Odebrecht e recebeu como resposta: não houve colaboração. E as evidências de que a colaboração existiu são escancaradas. Isto é uma vergonha. Quantos crimes vão ser cometidos para combater o crime? Hein? Como eu perguntei ontem aqui, em que outras circunstâncias nós vamos admitir isso? E sem contar que, insisto, a questão ali era de acesso a elementos para a defesa, pura e simplesmente. Por que a defesa do Lula não podia saber? A ministra Carmen Lúcia, que não é... Carmen Lúcia não é considerada uma inimiga da Lava Jato, ela votou em 90% das vezes com a Lava Jato. Espero que esteja revendo posição, não sei se está, tomara, diante dos descalabros que estão aí, ministra. É esse o Estado de Direito que a senhora quer deixar como herança para o país? É assim que a senhora quer marcar a sua passagem? Eu ainda aposto que a senhora vai ter um compromisso com a Constituição, com as leis. Eu confesso, tem gente no Supremo que eu não aposto nada. Nada. Porque perderam respeito até por si mesmos. Mas a ministra colocou uma questão simples, objetiva, direta e desconcertante. Sem resposta. Tanto é que depois a Lava Jato veio se manifestar, eu, o Sérgio Moro, e, não sei o que, e ninguém respondeu a questão da Carmen Lúcia. Porque não tem resposta. O que foi que disse a ministra?
Um dado que me chama a atenção, presidente. A polícia, que é o órgão do Estado, tem acesso a dados, o Ministério Público tem acesso a dados, o juiz tem acesso a dados e a defesa não tem acesso aos dados. Mas isso não é direito fundamental, constitucionalmente assegurado. E acho que o ministro Ricardo Lewandowski, nas decisões que tomou, adotou essa linha, embora no meu voto isso esteja estampado com os dados que tem, não com a percussência do relator e com as informações.
Perfeito! Então, olha, uma leitura... Leitura técnica ali na veia. Então tá, os dados estão aí. A polícia sabe de tudo. O Ministério Público, órgão acusador, sabe de tudo. O juiz sabe de tudo. E a defesa? De nada. O que é que está garantido na Constituição? Cláusula pétrea. O direito à ampla defesa. É impressionante isso. Então, não só você... flagra ali relações impróprias, indevidas, ilegais, asquerosas. Como, depois, quando isso é apreendido numa operação, todo mundo sabe. Não, a defesa do Lula não vai saber, não. Ele é apenas o réu, acusado, preso. Não, ele não precisa saber. Por quê? Porque ele é o Lula? Qual o problema de vocês? Porque o Lula era a caça mais cara da Lava Jato? É isso? Não basta ter condenado sem provas. Eu vi o Sérgio Moro vindo com nota. Ô, Sérgio Moro, ô empresário. Ops, ô empresário. Ô empresário. Empresário. Dá para me mandar, por favor, por e-mail, em que página estão as provas contra o Lula na sua sentença? Aquela sentença mal redigida? Porque o senhor escreve mal, né? Não é que o senhor fala mal, a pessoa escreve mal também. Uma sintaxe ginasiana. Mas não de aluno de ginásio que mereça nota 10. Que página que está? Aliás, essa pergunta eu dirijo também aos desembargadores do TRF4, porque eles são doidos para dizer, as outras instâncias também referendaram. Tá, que página que está, o desembargadores? Não posso dirigir lá para o STJ, para a turma que referendou a sentença e vai ter diminuído a pena. Em qual página está? O que é que vocês fizeram da frase do Moro nos embargos de declaração dizendo não haver relação entre o sítio e os contratos da OAS? Se não há relação entre o sítio e o contrato da OAS, nem juiz da causa ele é. E se não há relação, portanto, o objeto da denúncia está descaracterizado. Quem contesta isso que eu estou falando aqui? Tem algum juiz aí queira contestar? Entra ao vivo. Eu denuncio por uma coisa e condeno por outra. Quem quer justificar isso? Que lavajatista está a fim de justificar? Eu quero justificativa técnica, não quero proselitismo. Ah, porque eu não gosto do PT, porque eu acho que o PT... Olha, ninguém bateu no PT mais do que eu sei bater no PT muito melhor que vocês. Eu sei bater, inclusive, nos ministros do Supremo que o PT indicou. E aí? Quem quer me dizer em que página está? Sabe por que vocês não dizem? Porque não existe prova. E por aqui não passa. E eu não faço política. De resto, num voto demolidor, não deixou pedra sobre pedra, né? Ai, quase que eu faço uma piada, mas não, ainda bem que engoli. Não deixou pedra sobre pedra? O ministro Gilmar Mendes, além de ter evidenciado, claro, como as pessoas sensatas, né? Eu estou invertendo, né? Tá, o Fachin fica para daqui a pouco. Que eles não tinham competência para aquilo, legitimidade para recorrer e tal. O Gilmar trouxe a lume... Nossa, eu tô sofisticado, né? Trouxe a lume, Sérgio Moro, quer dizer, trouxe a luz, deixou claro, tá? Que se usava a prisão preventiva como instrumento de tortura. Claro, não são comparáveis. E teve uma outra coisa de extrema gravidade que foi dita ali. Mas vamos ao trecho do Gilmar e depois eu quero dizer da outra coisa de extrema gravidade. Vai lá.
Nós fomos cúmplices deste tipo de situação. Nós montamos um modelo totalitário. Ou alguém é capaz de dizer que há algo de democrático nesse CPP russo? As prisões preventivas tornaram-se o principal mecanismo para estimular os investigados a colaborarem com o Ministério Público, delatando os fatos verídicos ou não. Em conversa registrada entre Deltan Dallagnol e os outros membros da Força-Tarefa, não havia rodeios em se afirmar que a ordem de transferência de um réu para um estabelecimento penitenciário teria sido o mecanismo mais eficiente para forçar uma delação. Destaque-se o diálogo. Advogados de Bendini estão tentando falar com o Moro e com vocês para dizer que ele quer fazer um acordo de colaboração e não ir para o tal centro médico penitenciário lá de Curitiba. Moro pediu para transferir o Bendini só na segunda. Deltan, nunca uma transferência foi kkk. Veja que tipo de gente nós produzimos, doutora Cláudia. Numa instituição como o Ministério Público. Estamos ameaçando de mandá-lo para uma prisão de caráter precário e ele decidiu falar. Isso não tem nome, doutora Cláudia? Isso não é tortura, não? Mas feitos por essa gente bonita de Curitiba.
Essa gente bonita.
Isso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando.
Essa gente bonita de Curitiba. É isso, a doutora Cláudia foi a representante da procuradoria que estava ali, batendo no Lewandowski, com muita... É isso, você pega e manda o cara para uma prisão precária para ver se ele faz delação. Ah, ele é bandido, ele merece. Hein? É assim? É por isso que tem milhares de presos nas pocilgas brasileiras? Isso colabora para alguma coisa? Mas ainda não foi mais grave. A Spoofing trouxe a público, havia monitoramento do advogado de Lula em tempo real. Atenção, não era escuta telefônica, não. O agente da PF ficava informando um dos procuradores, aliás, um dos sete que recorreram. Olha, o advogado agora está fazendo isso, agora ele vai fazer aquilo, agora ele vai fazer aquele outro. Isso não é escuta, isso é espionagem. Por isso que o ministro comparou que se tinha a Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Tem até um filme maravilhoso a respeito, chamado A Vida dos Outros. De como se espionava a vida de cada um. Cartas eram abertas antes de chegar. Com vapor. Para não deixar marcas. Pior. Preste atenção nisso aqui. 16 de março de 2016 foi quando o Sérgio Moro divulgou aquela conversa entre a Dilma e o Lula sobre o Bessias. Vocês se lembram disso?
Uhum,
você vai levar aí o documento para você assinar. E eles estavam entendendo que aquilo era uma forma de tirar o Lula, de impedir que a Polícia Federal pegasse o Lula. Depois, reportagem do Intercept Brasil demonstrou que eles omitiram uma série de diálogos, demonstrando que esse diálogo era apenas incidental e que não havia armação nenhuma nesse sentido. Isso foi construído pelo Sérgio Moro. Isso foi inventado pelo Sérgio Moro. À medida que tirou as outras conversas, que indicavam que ele tinha dúvida, inclusive, se assumia ou não. Só para lembrar, a gravação entre o Lula e a Dilma, que veio a público, foi feita fora do período que ele próprio tinha autorizado para grampear, portanto era ilegal. E foi divulgada conversa de presidente sem autorização do Supremo. Ilegal também. Tanto é que ele levou um puxão de orelha do Teori. Mas foi um simples puxão de orelha, foi muito pouco. Nesse dia, a coisa começou às 9h22 da manhã. LILS, Luiz Inácio Lula da Silva, está indo nesse instante tomar café da manhã com o presidente. Após o café, vai anunciar que aceitou o ministério. Vai dar coletiva de imprensa depois. Isso aqui é um agente da Polícia Federal. Ouvindo e fazendo monitoramento em tempo real e passando para os procuradores em tempo real. 13h44 e 48, mesmo. Senhores, Dilma ligou para Lewis avisando que enviou uma pessoa para entregar em mãos o termo de posse de Lewis. Ela diz para ele ficar com esse termo de posse e só usar em caso de necessidade. Isso aqui foi à tarde, no começo da tarde. A divulgação foi feita à noite. Monitoramento em tempo real, espionagem. Estão preocupados se vamos tentar prendê-los antes de publicarem no Diário Oficial da União a nomeação do Lewis. Aí, Luciano Flores, procurador. Transcreve literalmente tudo sem comentários. Faz uma informação em complemento ao relatório de pessoa com foro. Estou voltando. Taraná. É isso. E o Sérgio Moro foi, pegou isso, quebrou o sigilo. Divulgou conversa ilegal sem autorização do Supremo. É por isso que eles estão furiosos que isso tudo tenha vindo a público. República paralela. É isso que é. E aí vem com suas conversinhas ridículas sobre supostas conversas, etc., que nós vamos tratar daqui a pouco. Bom, teve uma nota, né, dos valentes. Qual foi? Vamos
lá. Isso, eu vou ler um trechinho da nota, Reinaldo, dos procuradores da antiga Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Eles disseram o seguinte: a Corte Suprema concedeu acesso ao material para a defesa do ex-presidente, mas não o julgou válido ou autêntico. É lamentável que lações acusatórias absolutamente equivocadas sejam reproduzidas de modo acrítico num julgamento da Suprema Corte. Nada afasta a existência de um julgamento justo nos casos da Operação Lava Jato, que foram revisados por três instâncias independentes do Poder Judiciário. A teoria conspiratória de que a força-tarefa perseguiu um ou outro político ou réu é uma farsa com o objetivo claro de anular processos e condenações.
Farsa é uma ova, as coisas estão ali, as falas estão ali. Por que farsa? Em que medida isso é farsa? O que é que há de errado com isso? Onde está a falha? Ah, não, nós estamos discutindo a legitimidade da prova, a legalidade da prova. Não se discutiu legitimidade e legalidade de prova ontem. Isso não estava nem sequer em curso. É mentira. Né? Então, olha, é impressionante que vocês insistam nessa tecla, e aí tem também a questão de, alteraram o conteúdo da prova. Será? Vamos ver. O Moro também resolveu falar, vamos lá.
Ele disse lamentar que supostas mensagens obtidas por violação criminosa de dispositivos de agentes da lei possam ser acessadas por terceiros, contrariando a jurisprudência e as regras que vedam a utilização de provas ilícitas em processos.
Esta é a parte que eu mais gosto. Primeiro que a ilicitude não foi discutida ontem, né? Meu amor, não estou conseguindo pensar com este negócio funcionando aqui ao lado de mim e fica a minha voz sendo reproduzida aqui, eu perco o fio. Estou ouvindo, me ouvindo. Sorry. Retomando. A parte da ilicitude da prova é realmente a coisa mais espetacular. Uma das 10 medidas contra a corrupção que contavam com o apoio de Sérgio Moro, da qual o Deltan Dallagnol fez praça por aí, dizia respeito justamente à admissão de provas ilícitas. Ele queria alterar o conteúdo do artigo 157 do Código de Processo Penal para admitir provas ilícitas. Desde, diziam, que colhidas de boa fé. Quem é fã de prova ilícita em processo são vocês. Entendem? Eu tenho a prova. Isso aí, eu mandei para vocês uma imagem tirada da página do Ministério Público fazendo a defesa, a medida 7, a medida 7 das 10 medidas contra a corrupção, tratava justamente da necessidade de alterar o conteúdo do artigo 157. Está aí a imagem que eu mandei?
Sim.
Está aí, ali, na parte que está marcada ali embaixo. Não é? Falando da necessidade de rever esse artigo. Agora, de toda sorte, não se está defendendo o uso de prova ilícita, como vocês chamam. Humberto Martins já deu um nó em vocês. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Né? Daqui a pouquinho. O que a defesa de Lula falou sobre a suspeição de Moro? Qual é a tática? Vamos lá.
Disse hoje, Reinaldo, que não vai usar as mensagens da Operação Spoofing no habeas corpus em que acusa Sérgio Moro de parcialidade. Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, a parcialidade de Moro já está mais do que provada e não precisamos adicionar novos elementos no processo.
Aí, certamente, é para evitar a polêmica antes que se trate adequadamente do assunto, justamente do uso de prova ilícita. Agora, atenção, todo mundo sabe o que todo mundo sabe. Algum ministro do Supremo precisa fazer de conta que não sabe? Hein? A tese deles, que é, eu já disse, é de um ridículo atroz. Primeiro que a incolumidade da prova está garantida a partir do momento que está na Polícia Federal, se sabe que ninguém mexeu. Mas a questão deles é, mas será que não mexeram antes? É, só se o Delgatti tivesse bola de cristal, né? Ó, vou mexer aqui porque um dia vão me pegar, então eu vou alterar. E outra, como disse o ministro Gilmar Mendes, que gênios da raça, né? Sabiam tudo, sabiam da agenda deles, conheciam o jargão jurídico, conheciam a sequência. Olha, mas alterava ali as coisas nas filigranas. Eles sabem que não há alteração nenhuma. Eles sabem. Tem uma nova mensagem aí, o Deltan Dallagnol mandando um grupo dizendo sobre a participação de estrangeiros. Bom, aquilo que a gente já sabia está evidenciado de novo. E a lei, e o próprio Ricardo Lewandowski recebeu já, como eu disse, da Procuradoria, dizendo não teve estrangeiro participando. Teve. Agora tem uma coisa importante, o Procurador-Geral da República se mexeu um pouco, vai lá.
Augusto Aras encaminhou à Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público um pedido de investigação contra os procuradores da Lava Jato, aquela solicitação que partiu do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins. Ele pediu a Aras que apurasse a tentativa da Força-Tarefa de Curitiba de investigar ilegalmente ministros do STJ. Em mensagens da Operação Spoofing, Deltan e Diogo Castor de Matos conversam sobre isso, sobre investigar sem autorização a movimentação patrimonial de ministros da corte.
Olha, vamos ver o que o Conselho vai fazer Agora, é o seguinte, não precisa usar aquela prova, precisa investigar. Eu quero saber, há um elemento de grave ali, sugerindo que ministros do STJ foram investigados ao arrepio da lei. Eu quero saber, alguém quebrou o sigilo dos ministros do STJ? Ilegalmente? Tinha um funcionário da Receita que trabalhava para eles. Diretor de Fiscalização da Receita em Curitiba. Eles encomendavam coisas. Ah, vê isso para mim. Vê aquilo. Vê se aconteceu. Não é a partir do indício de crime fazer investigação. É investigar para procurar coisa. Estabelecer alvos. Né? Oh, meu Deus, né? Quando eu falava desses homens, você não quis acreditar. Mas isso é... Né, Dilma? Você não quis acreditar. Né, PT? Quem foi que deu uma entrevista?
Edson Fachin, Reinaldo, ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele defendeu, adivinha, Operação Lava Jato. Entrevista à Folha de São Paulo afirmou que o modelo de força-tarefa produz mais resultados. Indagado sobre o fim do grupo de Curitiba, ele afirmou ainda, Reinaldo, que isso não significa o fim da operação. Segundo Fachin, a Lava Jato não só não acabou, como mal começou. Em outro momento, o ministro disse ver sintomas do revigoramento da corrupção no Brasil e que por isso a Lava Jato é importante. Para Fachin, Reinaldo, o que pode acabar agora é o que ele chamou de lavajatismo. E o que, que é lavajatismo para o Fachin, Reinaldo? É uma doença infantil. De acordo com ele, um lado só vê defeitos nas apurações e o outro só enxerga qualidades na operação.
Quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quis acreditar.
É, Dilma, você não quis acreditar. Mas isso é tão normal. Espera um pouco, tem morte. Olha aqui. Poucos se deram conta de que o nobre companheiro Fachin está citando Lenin. Né? O Lenin tem um texto que chama Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo.
Momento cultural.
E aqui ele está dizendo, lavajatismo é a doença infantil da Lava Jato. Sabe o que isso significa? Nada. É só uma porcaria de uma frase sem sentido. A Lava Jato está no começo. O senhor agora é Ministério Público? É polícia? Determina agora de ofício aí do STF quando é que começa uma operação? É isso, Valentão? Né? Ele concedeu uma entrevista para a Folha de 18 quilômetros. Né? Ou talvez não seja tão longa, mas é que tem tanta coisa a não dizer que cansa. Não tem nada ali. Não tem nada ali, não tem nada ali que remeta à Constituição, não tem nada ali que remeta às leis. Tem só o credo dele, sou o paladino contra a corrupção. Por quê? Alguém seria o paladino a favor da corrupção? Quando o contrário não pode ser dito, a afirmação que você faz é inútil. Né? Ai, eu sou a favor do combate à corrupção. Ah, não me diga. Só faltava dizer não, eu sou a favor da corrupção. Nada de Constituição. Esse é o cara que chegou ao Supremo porque ele defendia a polifamília. Ah, isso para a esquerda parecia tão bacana, a polifamília. Para a certa esquerda, né? Pois é, abriu o regime da polifamilícia. Né, senhor? Hã? Ai, não existe propriedade privada no campo. Ele tem um texto até aqui, dizendo essa, propriedade privada no campo não é bem assim, não. Ó, oh, progressista. Aí chegou lá, se reinventou como paladino da corrupção, anticorrupção. E aí dane-se a lei. Como é que um cara dá uma entrevista como essa e ontem admite recurso de parte ilegítima que não pode oficiar no Supremo? o senhor obviamente não está aí com meu apoio, né? E aí ontem falou, ah, o direito à intimidade que está sendo violado, o direito à intimidade, mas peraí, aqueles caras lá, eles eram o quê? Eles eram os bastante procuradores do direito à intimidade do mundo inteiro, contrariando inclusive lei? Hã? Obstando o direito de defesa? Olha, senhora. Plantaram o seu lá, né? Por mim não teria entrado. E finalmente, para encerrar esse capítulo, esse primeiro bloco. Ah, meu Deus. Obviamente, Valeu Bene, assim que eu terminar de tocar esse assunto, a gente fazer a passagem, você põe mais um pouco, né, da nossa música. O que tem aí, vai?
O comandante do exército nos governos Dilma Rousseff, também no governo Michel Temer, o general Eduardo Vilas Boas, revelou hoje que aquela postagem polêmica feita no Twitter na véspera do julgamento do STF, do habeas corpus do ex-presidente Lula em 2018... naquela decisão para que ele pudesse recorrer da condenação em liberdade, aquela postagem foi articulada e até rascunhada em conjunto com o alto comando da instituição, do Exército. As declarações fazem parte do livro General Vilas Boas, Conversa com o Comandante, recém-lançado pela editora FGV a partir de depoimentos concedidos pelo general ao longo de 5 dias entre agosto e setembro de 2019.
O general está dizendo, não, quando eu escrevi, assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem e repúdio à impunidade, respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais, ele está ameaçando o Supremo. E por 6-5, o Supremo manteve o Lula preso contra a Constituição. Aliás, deixa eu fazer um parênteses do Fachin, já que eu estou falando dele aqui. Fachin votou pela prisão do Lula. Contra o inciso 57 do artigo 5º. Só que no Tribunal Eleitoral ele votou para o Lula, que ele achava que o Lula podia ser candidato. Só se fosse ser candidato à cadeia, né? Ô, vergonha alheia! Aí o general está dizendo, não, o alto comando do Exército participou comigo. Eu não sei se os ministros votaram com medo do tweet dele, porque votaram no dia seguinte o tweet. Agora, olha, general, deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles generais é os de hoje. Eu queria ver vocês... Dar golpe é fácil, eu queria ver. Claro, eu ia fugir. Me esconder, né? Porque, evidentemente, qualquer coisa que tivesse cérebro, vocês iam tentar pegar. E eu tenho um grandezinho, assim. Pode não prestar, mas é meu. E tem. Dar golpe é fácil. Vocês têm tanque, os outros não têm. Sustentar golpe é que é difícil. Cada vez que vem esse papo de golpe, eu ia falar assim, Mianmar não está conseguindo segurar um golpe. Vocês já ouviram falar de Mianmar? Tá duro para Mianmar segurar um golpe. Eu queria ver vocês segurarem um golpe aqui, valentões. E parabéns. Com isso, as Forças Armadas entraram na política e nós temos essa maravilha que nós temos aí hoje. Um general da ativa comandando o Ministério da Saúde. E nós chegaremos ao fim de fevereiro com 250 mil mortos e uma fartíssima distribuição de cloroquina e entre os países mais contaminados, aquele que menos vacina. Devo atribuir esse sucesso todo às Forças Armadas, General Eduardo Vilas Boas, e o tal alto comando que então endossou o seu tweet? É uma pergunta. Não dá. Ah, como você virou esquerdista. Não, tem esquerdista que está endossando a milicada lá da Venezuela. Não é o meu caso. Eu não quero milico se metendo com política. Eu quero cumprindo as funções constitucionais. E ameaçado a golpe não é uma delas. Muito menos presidir, muito menos comandar isto que está acontecendo no Ministério da Saúde, que é um morticínio. Mas Milton ia passar.
Quando eu falava desses homens sórdidos.
couro e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem Italac.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem utilizados do rádio brasileiro.
Viraram uma marca.
O que nós temos aí? Vai lá.
O governo de São Paulo entrou no Supremo com uma ação para obrigar que o governo federal volte a ajudar no custeio de mais de 3 mil leitos de UTI no estado. Segundo o governador João Dória, atualmente São Paulo paga integralmente por esses leitos, o que deveria ser responsabilidade da União. O problema não se limita ao estado paulista. O Maranhão entrou com uma ação semelhante. E o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, revelou que o número de leitos habilitados para a Covid bancados pelo governo federal vai cair ainda, dos atuais 6.830 para 3.187 até o fim desse mês.
Aqui em São Paulo, 3 mil leitos de UTI, o governo federal não participa. O governador João Dória falou muito duramente sobre isso e a resposta que veio oficial que diz que não, que o governo federal está fazendo tudo. Bom, um dos dois está mentindo. Eu tenho uma ligeira desconfiança de quem é. Né? Até porque isso tem planilha. Tem entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Transferiu, não transferiu. E nós sabemos o carinho com que São Paulo tem sido tratado pelo governo federal. Não é mesmo? Né? Então não está cumprindo a sua obrigação também nisso. Quem está surpreso? Eu não estou. E o Barra Torres?
Diretor-presidente da Anvisa, Reinaldo, pediu hoje ao presidente Jair Bolsonaro que vete a medida provisória que dá 5 dias para a agência autorizar o uso emergencial de vacinas contra a Covid. Segundo o almirante, Reinaldo, tanto o prazo de 5 dias como de 72 horas são impraticáveis. Barra Torres acrescentou ainda que a CMP tira a competência da Anvisa, que seria reduzida a um serviço cartorial.
Aí eu acho o seguinte, obviamente, quando a Anvisa começou a criar burocracia, ameaçar com burocracia a aprovação de vacinas, eu disse, olha, existe uma lei que trata do assunto. Agora, esse negócio tem de ser em 5 dias, a depender do que venha para a Anvisa aprovar, não, né? Depende. É uma vacina que já está internacionalmente consagrada, já foi aprovada por outros órgãos, etc. É uma medida provisória, mas se é uma medida provisória, não foi o próprio governo que colocou isso? Não, porque medidas provisórias sofrem emendas no parlamento. E ele está se opondo justamente a essa emenda dos 5 dias. Né? Agora, a Anvisa está sendo muito pressionada também pela própria base do governo, porque estão apoiando um governo que, em relação à vacina, é um desastre. E tem sido um desastre. É a política de saúde. Esta que é a verdade. Né? Para a população brasileira, insisto, eu posso ter o desprezo que foi pelo Centrão e pelas práticas, e tenho. Para a população brasileira, qualquer um que substitua o general Pazuello será um bem. Aquilo é inacreditável. Né? Ele tem tanto medo de contrariar o Bolsonaro que ele fica paralisado. Ele fica paralisado com disciplina militar. Entende? E o Butantan Novo Lote?
Chegou hoje ao Brasil um novo lote de insumos da Coronavac. Com essa nova carga, o Instituto Butantan vai fabricar mais 8 milhões e 700 mil doses da vacina. O avião pousou de manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. As vacinas fabricadas pelo Butantan com os insumos que chegaram hoje vão ficar prontas no começo do mês que vem.
Muito bem, e para encerrar, Bob Furruia.
OMS recomendou, Reinaldo, o uso da vacina de Oxford nos idosos e também nos países com novas variantes do coronavírus. O assunto foi discutido na OMS depois de a África do Sul suspender o uso do imunizante, dizendo que ele não tinha eficácia contra as novas cepas.
Parece que tinha um erro importante ali nesse estudo da África do Sul. Bom, tanto melhor, quer dizer, ruim que tenha acontecido o erro, mas tanto melhor que a vacina seja eficaz, né? É isso aí, valeu.
Com o Bradesco.
Estamos de volta e falávamos sobre a eficiência do general Pazuello no Ministério da Saúde, né? Sobre aquele tweet golpista do general Eduardo Vilas Boas em 2018. Mortos de Covid nas últimas 24 horas, 1.330, já são 234.850 mortos, contaminados 59.602. Parabéns, general. O senhor não está orgulhoso? Parabéns, general Vilas Boas. O senhor também não está orgulhoso? E como o senhor sabe, a corrupção acabou no Brasil, né? Certo? Quando o senhor viu um amigo seu, general Heleno, participar de uma reunião para tratar dos assuntos privados de Flávio Bolsonaro enroscado com a justiça, acho que o senhor chegou à conclusão de que o seu tweet foi mal sucedido, né? Seu, então, e segundo o senhor, do alto comando. Eu não disse aqui, eu fiz aqui um comentário sobre BBB, teve gente falando, você vai se meter com BBB? Eu disse, não, eu não me meto com BBB, eu me meto com História das Ideias. Uhum. Qual foi a minha tese? Eu escrevi. Eu disse, o BBB que está na televisão é o BBB que todo bolsonarista quer ouvir e ver. Ali, negros são empoderados, discriminadores, né? Racistas, às vezes, até com os próprios negros. E não demoraria para aparecer a tese do racismo reverso. Não é isso?
Sim.
E quem é que entrou nessa já pegando no pé de uma tal aí?
Um deputado do PSL.
Que parece que é a mais agressiva delas. Uhum. Isso me contaram também, porque eu tenho mais o que fazer. Vai.
Deputado Anderson Moraes, do PSL do Rio de Janeiro, apresentou uma notícia-crime contra a participante do BBB, Lumena Aleluia, na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Ele quer a abertura de um inquérito exatamente para apurar a prática de racismo reverso por parte da psicóloga baiana. O parlamentar cita especificamente um episódio do último sábado, quando Lumena chamou Carla Dias de sem melanina, desbotada e olho de boneca assassina. Para Anderson Moraes, a fala da participante foi pejorativa e uma ofensa generalizada à raça branca. Aspas para ele, um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas. Pedi para a delegacia apurar os fatos e se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já teriam se mobilizado para combater o racismo.
Olha, tem tanta coisa confusa aí que mal dá para saber por onde começar, né? Primeiro, raça branca é o... A raça branca é o tamanho da sua ignorância, né? Existe raça humana. Nem os militantes que defendem os negros contra discriminações falam raça negra. Raça negra é nome de grupo de pagode. Ô, cara, a raça branca fica bem para os supremacistas americanos. E dois... Que sim, esta senhora, entendo falado isso, né? Ela é uma péssima militante da própria causa.
E falou. Eu ouvi. Né?
Oi?
E falou porque eu ouvi.
E falou. Então falou, péssima militante da própria causa. Agora, quando se trata de racismo, não é só... O racismo tem que ser considerado só na relação interpessoal. É preciso saber se existe... Existe uma discriminação contra branco no Brasil? Os brancos enfrentam dificuldades no país em razão da cor da sua pele? Agora, é claro, você põe uma equivocada como essa em horário nacional, seleciona a edição, leva esta porcaria ao ar, você está alimentando iluministas como o deputado o quê? Anderson Moraes. Parabéns. Não só o BBB não representa o Brasil, como eu disse, como ele distorce o Brasil, inverte a lógica das responsabilidades e ainda alimenta os reacionários. Eu disse isso aqui. Não disse? Disse. E, obviamente, eu estava certo. Os bolsonaristas e redes sociais, rapidinho, vamos lá?
Itamaraty ganhou um reforço na cruzada contra as big techs, parlamentares bolsonaristas. Nas últimas semanas, eles vêm adotando medidas contra as redes sociais.
É, exatamente. Agora, vamos fechar Facebook, Twitter, YouTube, vou fechar tudo agora. Vamos abrir uma rede social só pro bolsonarismo, né? Onde, assim, as pessoas podem ser fascistoides à vontade. E podem mentir sobre a eleição americana à vontade, e sobre não sei o quê, e pode falar que agora, se fulano ganhar, vai ter chupeta para criança com aquele formato lá, né? Não sei o quê. E quem gosta de jornalista também é o Arthur Lira, adora jornalista. Ele não pode ver um jornalista, sim, que ele quer logo mandar pro calabouço, vai.
Mexeu com jornalistas, Reinaldo. O presidente da Câmara comprou briga com os jornalistas que cobrem o Congresso lá em Brasília. A partir de amanhã, tem mudança na sala de imprensa para um lugar pior, sem banheiro, sem janela, sem copa e longe do Salão Verde, principalmente isso, que é onde os jornalistas normalmente abordam, conversam com os parlamentares. A sala antiga será usada pelo próprio Arthur Lira, que vai conseguir, dessa forma, dar uma escapada da imprensa e ir direto para o plenário. Alguns parlamentares criticaram essa decisão e tentam convencer Arthur Lira a rever essa medida.
E sobretudo botar ali no lugar sem janela, sem nada, em períodos de pandemia, sendo que os jornalistas estão fazendo um trabalho... não estou defendendo fila de vacinação para jornalista, não, mas o jornalista, esse tipo de trabalho que o jornalismo faz tem de estar lá. Uhum. Tem de estar lá. É que Lira provavelmente não gosta da média do que os jornalistas escrevem sobre ele, né? Olha, lamentável, né? O que eu vou dizer? Até parece que isso vai torná-lo melhor, né, senhor? Não vai, né? Agora a questão do auxílio. A questão do auxílio, e mais uma vez o Guedes veio dizendo coisas que eu acho maravilhosas. Assim. O Guedes, o Fachin citou o Lenin, eu vou ter que hoje citar o Marques para tratar do Guedes. Vai.
A secretaria...
Mas vamos lá, vou começar com o negócio da ajuda.
Vamos, Reinaldo. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia publicou hoje uma nota técnica defendendo as reformas. De acordo com o texto, a solução para emprego e renda aqui no país é aprovar as reformas e não novas medidas emergenciais, numa referência indireta ao auxílio. O documento também lista iniciativas que, segundo a pasta de Paulo Guedes, podem aumentar a produtividade da economia brasileira. Eles escrevem lá: privatizações, concessões, a abertura comercial, a correção da má alocação de recursos, a reforma tributária e a desburocratização.
O negócio é o seguinte, desde o primeiro dia, quando teve aquele encontro, nós vamos dar auxílio e tal, primeiro de onde vai tirar o dinheiro, até o presidente do Banco Central perguntou. Não está muito claro, o mercado já reagiu mal, porque também não se sabe de onde vai tirar. Eu quero atrelar corte de gás. Bom, mas isso vai demorar, cortar qual gás? Como é que se negocia? Não se sabe. Né? Quero atrelar, na verdade, o pagamento de 3 parcelas de R$200, a carteira verde amarela, aí a empresa contrata essa pessoa, passa a dar um curso, virou uma geringonça. Não está de acordo com a urgência que a questão tem e que o próprio Congresso exige. Né? E aí o Guedes, ele gosta de... o relator mesmo falou disso, né? Isso aqui não foi. Vamos lá.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, defendeu hoje a retomada do auxílio, afirmou que a agenda de reformas é importante, mas que as pessoas que precisam comer não vão esperar por elas. Márcio Bittar evitou falar sobre a criação de um novo imposto para bancar o benefício. O assunto começou a circular em Brasília, Reinaldo.
Está na cara que o relator, que é um aliado deles, está dizendo que não tem como, vai ter que fazer o auxílio primeiro para ver de onde tira. Agora, eles que vieram com a onda, agora o Congresso é nosso, agora a gente faz, agora a gente acontece. Pois é, não é assim que funciona, né? E o Guedes veio com uma frase muito boa, vai lá.
Isso sem mencionar especificamente o auxílio, Reinaldo. O ministro da Economia afirmou hoje que é preciso ter, aspas, sensibilidade social, mas ressaltou que não se pode empurrar os custos da nossa guerra de maneira irresponsável para gerações futuras.
Ele sempre um missionário, né? Eu falei que eu lembrei do Marx no livro Ideologia Alemã, já tratei da situação aqui, que os alemães e os franceses, olha bem, disputavam a Alsácia-Lorena, Né? Aí o Marx dizia que os alemães disputavam a Sócia Lorena tentando convencer de que a sua filosofia era melhor que a dos franceses. E os franceses não. Eles disputavam a Sócia Lorena chegando lá e colonizando aquela região.
Momento cultural. Entende?
O Guedes, em vez de ter um pensamento prático em relação às coisas, o que quer fazer? Ele quer convencer as pessoas, falar da guerra. Oh, não, a guerra, porque a guerra é contra isso, contra aquilo. Tudo papo furado. Até agora não sinalizou para o mercado o que exatamente ele quer. Né? Qual é a proposta? Não, a proposta é que nós não podemos passar a guerra das gerações, vai para as gerações futuras. E tá. O que quer dizer? Nada. E é preciso falar claro. Falar claro não é ser simplista. Ser simples para que as pessoas entendam. Porque política isso não é física quântica. É preciso falar de maneira que o povo se reconheça. Que nem Carlos Drummond dizia, eu procuro uma canção em que minha mãe se reconheça. E depois vai o Milton e põe música nesta lindeza chamada Canção Amiga. E isso nós passamos.
Uma canção em que minha mãe se reconheça.
Clube da Esquina 2, 1978.
Todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países.
Devolve pra mim antes, tá, vale bem.
Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama sorrir no jeito.
Maravilhoso, olha aqui, depois vocês ouçam inteira. O Milton é um músico tão extraordinário que ele pegou esse poema do Drummond, que não tem rima, porque isso na música é uma coisa importante, a gente busca a identidade sonora, né? Aí não tem rima, tem quando muito algumas assonâncias internas, rima marcada não. E você não percebe que a canção não tem rima. A música faz esse trabalho. Né, de marcação. É um troço gigantesco. Milton Nascimento cantando Carlos Drummond de Andrade. Você quer coisa melhor? Ah, eu quero Edson Fachin repetindo Deltan Dallagnol. Bom, meu filho, é uma questão de saber em que área. Vamos comercial. Nos outros 4 minutos mais bem aproveitados do Rádio Brasileiro, o que nós temos?
Temos que a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil continua acima de 1, o que indica que a pandemia está fora do controle aqui no país ainda. Esse número é do Imperial College de Londres. Entre uma semana e outra, houve um pequeno recuo, de 1,03 para 1,02. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 102. Nossa taxa é pior do que a do Reino Unido, por exemplo. Na lista do Imperial College, estamos atrás somente do México.
Reino Unido que tá fazendo até lockdown, né? Esse Imperial College aí não sabe nada. Falou, Bob Fruia, que ia morrer mais de 200 mil pessoas no Brasil, pô.
Mas tá chegando.
Não, já passou de 200 mil. Tá chegando 250 mil, pô.
É verdade.
Né? É. Não é isso? Aliás, tem um vídeo maravilhoso dele que a pessoa fala que ia morrer 200 mil. Ele fala, 200 mil? É, 100 mil? Hã? Porque ele achava que ia morrer. O Osmar Terra tinha contado para ele que ia matar igual o H1N1. Né? E a data de vacinação? Posso entrar na fila ou não?
Ainda não, Reinaldo. O governo de São Paulo divulgou hoje novas datas no calendário de vacinação no estado e não. Os homens de 59 anos, míopes, que usam chapéus, eles ainda não foram chamados.
Faltou uma característica que eu disse ontem que você não repetiu o quê? Por machismo? Por medo de achar o quê?
Não lembro qual que era. Bonito?
Claro, obviamente.
Bom, faltou no texto. Isso. O cronograma, Reinaldo, é o seguinte: vacinação de idosos de 85 a 89 anos foi adiantada para a próxima sexta-feira, dia 12. Isso no governo do estado. A prefeitura anunciou agora há pouco que a vacinação dos idosos de 85 a 89 começa já amanhã, mas só nos postos de drive-thru, por exemplo, o estádio do Pacaembu.
Tá.
Vamos voltar agora para o governo do estado. Imunização das pessoas entre 80 e 84 anos começa no dia 1º de março, lembrando que os idosos a partir de 90 anos continuam sendo vacinados.
Então é o seguinte, né, gente? Ah, não, eu perdi a primeira fase, que era para os acima de 90. Ah, e agora perdi, agora só estava sendo de 80. Não, pode ir lá vacinar. Se você estava na fase que já passou e perdeu, pode ir lá vacinar. O que não pode é ficar sem a vacina. Né? Puta, eu tenho uma ódio, cada vez que falo de coronavírus. Ô, bicho, filho, véi.
Estudos internacionais
nem
mostram...
Nem bicho direito é. Vocês sabem que vírus nem bicho direito é, né, então... É uma coisa, não é bicho.
Um organismo? Nem é organismo, né? Estudos internacionais mostram...
É um troço qualquer que tenha RNA.
Mostram alguns estudos internacionais que o coronavírus é um mestre em misturar o genoma, facilitando o surgimento de novas e perigosas variantes. Essa informação tem preocupado, é claro, os cientistas. Segundo essas pesquisas, o SARS-CoV-2 tem a tendência de misturar grandes partes do genoma ao fazer cópias de si mesmo. Ao contrário de pequenas mutações, o coronavírus acaba passando por um fenômeno chamado uma recombinação, o que torna mais difícil combatê-lo.
Isso, querido. Em última instância, o coronavírus é mais inteligente do que o general Eduardo Pazuello. E pronto, né? É, não é só aqui, né? O Japão também... Aliás, o Japão anda com uma associação de governo meio michuruca. Não, é de hoje. O populismo também tomou coisa. É populismo japonês, é uma coisa mais minimalista. Uhum. Que é um populismo assim meio Bob Furuya, minimalista. Né? Mas...
Mas erra também, Reinaldo. O Japão pode desperdiçar... Nossa, dá até tristeza. 24 milhões de doses da vacina da Pfizer por causa de um problema técnico, um problema envolvendo as seringas. Segundo o jornal britânico The Guardian, o país comprou 144 milhões de doses. E a vacina vem num frasco, Reinaldo, onde cabem 6 doses. Qual que é o problema? O Japão trabalha, o Japão tem um estoque de seringas padrões, que conseguem extrair apenas 5 doses por frasco. Ou seja, uma dose seria perdida a cada frasco.
Faltou aquela precisão japonesa, né, Bob? Porque faz tempo que não tem. Olha, se vocês querem um japonês preciso, vocês podem vir buscar o Bob aqui, a gente empresta por um tempo, tá? Mas depois devolve, ok? É isso aí. Muito bem, estamos de volta. Ah, tem um amigo meu mandou uma mensagem aqui dizendo que eu dei bronca na minha mulher no ar. Gente, em primeiro lugar, eu não dou bronca na minha mulher, porque minha mulher, a relação não é essa, né? Se alguém tem que dar bronca, é ela que dá bronca em mim. É, não dei bronca, foi só uma coisa ali que tinha uma sonoridade. É, a minha mulher é essencial ao meu trabalho. Absolutamente essencial. É uma parceria, tá? Se ela não existisse como ela é, eu não faria metade do que eu faço. Nem um terço. Nem um décimo. Não consigo nem andar direito na casa. Nem furadeira eu sei usar. Né? Além dela me ajudar no meu trabalho... de fazer coisas técnicas que eu ignoro, tem também a gestão das coisas. Então, não dei bronca, foi só uma atrapalhação nossa aqui, tá? Meu amor, te amo, obrigado por tudo. Olha aqui. O João Roma, não sei se ele foi oficializado já, ministro?
Não, ainda não.
Mas tá ali, né? O Jornal da Bahia tá dando. Lá, os baianos, meus amigos, estão tudo dizendo que tá. E aí?
Sim, o presidente já decidiu, Reinaldo. Quem vai ser o próximo ministro da Cidadania, e quem ganhou a disputa foi exatamente o deputado federal João Roma, do Republicanos, da Bahia. O anúncio foi feito pelo presidente numa conversa com apoiadores. Bolsonaro disse o seguinte: da minha parte, está decidido. Pode ser dia 10 de fevereiro, mas ao que tudo indica, será depois do carnaval.
Olha, deixa eu dizer uma coisinha aqui, quem é João Roma? João Roma é um homem do ACM, inventado pela ACM, embora ele seja de outro partido, Republicanos. Ele é um braço da ACM, é um jeito de botar o ACM no governo, a ACM Neto. A ACM Neto, que por sua vez não quer aparecer no governo Bolsonaro, porque ele está ali fazendo aquela coisa de botar um pé em cada barco. Em vez de ser aquele DEM que se constituiu, que se criou no governo, com o Rodrigo Maia, que é um partido que buscava protagonismo, virou um troço ali. Nós estamos aqui, entendeu, Bob? Estamos aqui. É, estamos aqui na pista. Né? Vem um, dá uma triscadinha, vem outro. Tá. É, boy, o boy pega, vai um pouquinho aqui, uma coisinha ali.
Vai pra lá, vai, né, pro outro canto.
Uma ciscadinha aqui. Aí a gente vê o que rola. Deixou de ser um partido que é protagonista. Ah, então não, eu também não quero muito o governo Bolsonaro, não, porque vai que o Luciano Huck queira vir. Aí fica com essas maquinações que não dão certo. Aliás, os adversários do Bolsonaro, olha, parabéns, estão se saindo espetacularmente. O Dória veio aquele negócio, um pouco a coisa do da Odessa, e eu disse aqui, que sentido faz você, em vez de buscar aliados, dividir forças? Ah, não, quero Aécio fora. Aí o PSDB não o apoiou nessa. E quer assumir a presidência do PSDB, aí todos os diretórios do PSDB são feitos a São Paulo, estão apoiando o Bruno Araújo, que é o atual presidente do PSDB. Não existe política de fato consumado, ainda que você tenha um grande trunfo na mão, como tem o Dória, que é a vacina. Mas veja que mesmo entre os seus, existe ali a negociação. E o Dória não é o político feito Bolsonaro, que vai, que é mobiliza, é preciso saber com quem você está lidando. O PT, por sua vez, lançou o Haddad já candidato, disse, agora vamos ver quem quer. Aí o Haddad diz, já apostando, né? Vai ser a luta final entre nós e o bolsonarismo. E o antipetismo é menor do que o antibolsonarismo. Então já se colocou na final também. Eu recomendaria a todas essas pessoas um pouquinho mais de bom senso, um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de senso de realidade. Né? Que tão, acho que estão menosprezando o seu adversário. Que, como se diz em Dois Corgos em Goiás, que é o caso do Bolsonaro, de tonto só tem um andado. Ou a corrida, né? Que eu gostei daquela corrida dele. Como disse a minha mulher, é aquela corrida que ele não ganha por uma cabeça, ganha por uma barriga. Né? Tá vendo? Até nas piadas, minha mulher. É sensacional. Vamos pro comercial, vai. Olha, Beni, agora nos dois minutos mais bem aproveitados do rádio brasileiro.
Diga.
O que tem da Lesp?
Da Lesp, a gente vai falar sobre aquele caso que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou hoje por unanimidade, por 10 votos a 0, a abertura de um processo de cassação do deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, por importunação sexual. Ele foi flagrado pelas câmeras da Assembleia no dia 1º de dezembro do ano passado, colocando a mão na lateral dos seios da deputada Isa Pena, do PSOL. O colegiado começa a ouvir nos próximos dias as testemunhas e o relator será o deputado Emídio de Souza, PT.
Olha, uma atitude digna, decente, né? Acho eu, do Conselho, porque, enfim, claro, eu ouvi o que disse a defesa tem todo o direito de se manifestar. Agora, é sempre muito complicado quando as pessoas tentam provar que você não está vendo o que você está vendo, e não é uma ilusão de ótica porque você está meio baratinado com qualquer coisa, não. É um negócio que está todo mundo vendo. Assim, eu não acredito em fantasma. Zero, mas não tem nem zero. Mas se eu estiver vendo um e tiver mais um monte de gente vendo, aí eu falo, então tem. Tô vendo. Todo mundo viu o que aconteceu. Né? O glorioso o vice-presidente, vamos para 20 aí, e o governo tomaram uma medida, vamos lá, vai falar o quê, rapidamente?
Depois de quase um ano de integrantes das Forças Armadas atuando no combate ao desmatamento na Amazônia, Reinaldo, o governo federal decidiu retirar os militares da região a partir de 1º de maio e limitar a fiscalização a 11 cidades de 4 estados. O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
Eu só me pergunto se nós estamos no melhor momento para fazer isso. Não parece que seja, né? Parece que era hora de redobrar o empenho, considerando as circunstâncias internacionais. Mas, né, essa gente é tão mais inteligente do que eu, por que que eles prestarem atenção a esse meu óbice, não é mesmo? É isso aí. Quanto tempo me resta aí, Vale Bem?
Restamos com 2,5.
2,5. No Clube da Esquina 2, de 1978, está a música Maria Maria. Desde o princípio, o Milton Nascimento sempre teve uma ligação com a música negra e com a questão do negro, embora não seja um prosélito. Mas ele é muito mais importante do que um prosélito, porque sempre exaltou o valor intrínseco que a cultura negra tem e que está presente na sua música desde o começo, né? E a música Maria Maria, que está nesse Clube da Esquina 2, de 1978, insisto, em parceria com Fernando Brant, virou uma espécie de símbolo disso, né? Representa a condição da mulher, representa a condição do negro, a condição da mulher negra, a condição das mulheres e do próprio povo, né? Com a sua genialidade espantosa. É isso aí. Foi uma delícia. Amanhã estamos de volta. Canta Milton Nascimento. Aí.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Ou é da coisa, na Band News FM.